Um levantamento da Pastoral Carcerária Nacional revelou aumento no número de casos de tortura em unidades prisionais do país. Entre janeiro de 2021 e julho de 2022, foram contabilizados 223 casos. Isso representa uma alta de 37,5% na comparação com o mesmo intervalo de tempo, 19 meses, entre janeiro de 2019 e julho de 2020. Os dados mais recentes constam do relatório Vozes e Dados da Tortura em Tempos de Encarceramento em Massa, apresentado nesta terça-feira. Entre os principais casos listados pelo relatório estão negligência na prestação de assistência material, com 123 registros, agressões físicas, 116 ocorrências, negligência na prestação de assistência à saúde, 106 casos, e tratamento humilhante ou degradante, com 81 ocorrências, além de violações contra familiares de pessoas presas, incluindo a negação de visita. A soma dos registros é maior que o número total de episódios porque, em muitos casos, há mais de uma violação. Em entrevista ao Brasil de Fato, a advogada Maíra Balan, integrante da Pastoral Carcerária Nacional, afirma que os resultados do levantamento não surpreendem. Ela avalia que o chamado punitivismo e a política do extermínio da população preta e pobre, maioria entre os encarcerados, se tornou uma política de Estado. Para a profissional, o número relevante de pessoas brancas e de classe média alta presas após a barbárie bolsonarista em Brasília no último dia 8 pode representar uma possibilidade de debate sobre as condições das pessoas encarceradas no Brasil.
É sempre importante pensar quem é preso, quem fica preso, quem é alvo do encarceramento em massa hoje. A população preta, a população pobre, a população periférica. Então, eu acho que esses episódios nos provocam a pensar assim, traz uma reflexão para a sociedade, mas é importante ver quem está sempre ali.
Em todos os casos em que foram verificadas violações, a pastoral entrou em contato com a administração das unidades em busca de respostas. Na grande maioria dos casos em que houve retorno, a principal medida adotada foi a instauração de procedimentos internos, o que poderia ser considerado um primeiro passo. Entretanto, são poucas as ações efetivas tomadas a partir daí. A mudança de governo, com a saída de Jair Bolsonaro da presidência, representa uma oportunidade de avanços na garantia de direitos das pessoas privadas de liberdade. A advogada Maíra Balan afirma que há, agora, espaço para lutar, por exemplo, por revisão da política de drogas e avançar na discussão sobre a desmilitarização das polícias, pontos-chave da agenda.
Finalmente, a gente tem um governo que valoriza os direitos humanos, né? Que fala que essas pessoas são importantes, enfim. Eu acho que nesses últimos anos, nesses 4 anos, a gente lutava para não recuar. E de agora em diante, acho que a gente vai conseguir lutar para avançar um pouco dentro dessa política de desencarceramento, enfim.
A Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que norteia os princípios da pastoral carcerária no Brasil, existe desde 2013 e foi elaborada em parceria com outras entidades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos.